Queridas irmãs, queridos irmãos, bom dia. O que é o ser humano? Qual o sentido e a finalidade da vida? O que é o pecado? De onde provém o sofrimento e para que serve? Isto é uma citação da Declaração Nostra Aetate, do Vaticano II, sobre a Igreja e as religiões não cristãs. Um documento brevíssimo, mas com um significado muito profundo. Estas são perguntas perturbadoras, sobre as quais certamente já todos refletimos. Vamos vaguear um pouco por aquela que talvez nos atinja com mais contundência. De onde provém o sofrimento e para que serve? Teremos de dizer logo à partida que se trata de uma daquelas perguntas abertas. Recordai-vos que a minha vida não passa de um sopro e que os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Palavras com que termina a primeira leitura de hoje. São muitas as pessoas que padecem com tal angústia e resvalam para veredas próximas do desespero. Na realidade, diz-nos MacDermot, não é possível resolver cabalmente o dilema do sofrimento, pois trata-se sempre de uma experiência pessoal, cuja dor se considera injusta. Podemos realçar aqui o sofrimento do inocente, para o qual não há explicação satisfatória, por muito que nos esforcemos por penetrar esse mistério. A falta de explicação racional aceitável leva Ivan, dos irmãos Karamazov, Dostoiévski, a abraçar o ateísmo. Teologicamente, o sofrimento do inocente não é em vão, uma vez que está intrinsecamente ligado a toda a humanidade, desempenhando a função de substituição vicária. É assim que entendemos o sofrimento de Jesus Cristo. Aquele que suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores, como está na passagem de Isaías. Resposta que Jó e os Jós do nosso tempo apenas intuirão em relação estreita com o mistério. Mistério que continua a ser mistério mesmo depois de ter sido captado, parafraseando Jungel. Mistério que continua a ser mistério mesmo depois de ter sido captado. O que é o ser humano? Qual o sentido e a finalidade da vida? Uma das características do ser humano é o sentido religioso, que o leva a apontar para além daquela barreira que limita esta vida que conhecemos e que força a uma mudança permanente de horizonte. Olhos fitos no além. Tal como uma caminhada pelo deserto, como já referi aqui. É importante observar a própria sombra, tal como referi neste lugar há umas duas semanas. Porque ela, a sombra, é uma metáfora da nossa existência, conferindo-nos identidade. Mas também é necessário levantar a cabeça e fitar os olhos em algum ponto de referência. A lua, as estrelas, o sol ou uma simples pedra em direção à qual caminhamos. Quando estamos perto desse ponto de referência, outro ponto de referência se levanta e a nossa caminhada prossegue em progresso contínuo. O ser humano vive numa dependência de metas que se vão estendendo ao longo da sua peregrinação, como um tapete sobre o qual nós vamos caminhando. Diz um escritor japonês, nosso contemporâneo, Hitsuki Hiroyuki, no seu livro Jinsei no Mokuteki, que significa a meta da vida, talvez o seu livro mais conhecido, diz ele que o ser humano não precisa ter uma finalidade específica para viver. Isto levar-nos-ia a uma discussão de dias. Mas, apesar de eu ter citado este autor profusamente nas aulas que dei na Universidade Católica de Osaka, discordo dele. Um dia, tocaram à campainha da casa paroquial de Takatsuki, Japão. Entretanto, já conheceis a paróquia de Takatsuki. Eram 5 horas da manhã. Um jovem que queria falar com o sensei, o professor. Atendi-o, mas uma vez que me garantia não se tratar de assunto urgente, combinámos conversar depois da missa das 7 da manhã. Após a missa, lá estava o jovem. A sua primeira pergunta: sensei, há um sentido para a vida? É lá, pensei. Será uma conversa longa. Fomos para o meu gabinete, falámos até 6:30 e despedimos-nos. De vez em quando ele telefonava. Era sempre um telefonema com duração de mais de 1 hora. Ou passava pelo meu gabinete para 2 horas de conversa. Um jovem que procurava um sentido para a sua existência. Emprestei-lhe alguns livros, entre os quais O Silêncio, de Shusaku Endo, romance sobre o qual ele viria a escrever um ensaio muito profundo. E esses livros revelaram-se para ele uma grande ajuda. Um outro jovem, que não cheguei a conhecer pessoalmente, vivia em Tóquio. Escrevia-me longas cartas, não sei como é que ele encontrou o meu endereço, mas escrevia-me longas cartas que eu demorava uma eternidade a decifrar. Imaginai 30 de páginas em japonês manuscrito. Acredito piamente que necessitamos de uma meta, ou, talvez melhor, um alvo. Sabes que no tiro ao arco não se olha nem para o arco nem para a flecha, mas sim para o alvo. Observando a vida de Jesus, verificamos que há uma meta na sua conduta. E o alvo está sempre presente. Jesus sai da sinagoga e entra no cotidiano das pessoas sofredoras. Entende o sofrimento das pessoas e unge as feridas, físicas ou mentais, com o lenitivo da sua presença. Com o lenitivo da sua presença. Por muito ocupado que seja, ou muito ocupado que esteja, não descura o tempo de oração, que é encontro transparente, relação perene e fonte refrescante. Para compreender ou intuir a verdadeira essência de Jesus, é necessário que haja o verdadeiro encontro de coração. Se houver esse tal autêntico encontro, operar-se-á uma transformação no nosso ser. De tal modo que, tal como Paulo, sentiremos a obrigatoriedade do anúncio do Evangelho. Mais por obras do que por palavras. Já que estamos numa época em que o paradigma da credibilidade do testemunho tem absoluta prioridade. É aquilo que o Papa Francisco refere na exortação apostólica Evangelii Gaudium. A missão no coração do povo não é uma parte da minha vida ou um ornamento que posso pôr de lado. Não é um apêndice ou um momento entre tantos outros da minha vida. É algo que não posso arrancar do meu ser, se não me quero destruir. Eu sou uma missão nesta terra e para isso estou neste mundo. Eu sou uma missão nesta terra e para isso estou neste mundo. E é preciso considerarmo-nos como que marcados a fogo por esta missão de iluminar, abençoar, vivificar, levantar, curar, libertar. Evangelii Gaudium 273. O percurso de Jó é uma arriscada aventura da busca de sentido que inclui uma luta renhida com Deus. É isto que o crente é convidado. Se saborearmos aquele verdadeiro encontro, aquele autêntico encontro, naturalmente seremos impulsionados a levantarmos-nos renovados, vivificados e servirmos, à semelhança da sogra de Simão Pedro, realizando assim aquele importantíssimo encontro de serviço ao outro e o diálogo sem reservas, com aquele que é diferente, aquele que perturba e desestabiliza, forçando-nos a rompermos a crosta da nossa comodidade ou apatia. Rezemos para que a Universidade Católica, cujo dia celebramos hoje, seja sempre um forte espaço de cultura e de reflexão e de aprofundamento, ativando decididamente as oportunas sinergias também com as instituições académicas dos diferentes países e com as que se inspiram nas várias tradições culturais e religiosas, como dizia o Papa Francisco na sua Constituição Apostólica Veritatis Gaudium.